Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar do Melis, referente ao resultado do terceiro trimestre de 2021. Meu nome é Giovana Villari, trabalho no time de Focus do Melis e serei a host deste evento. Tenho orgulho de anunciar que, pela primeira vez, nosso webinar de resultado contará com a participação da Alessandra, como intérprete de Libras. Aqui no Melis, prezamos pela igualdade e respeito a todas as pessoas. Nosso evento será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para isso, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated into English. Please select the preferred language by clicking on the Interpretation button, which is located at the bottom of the screen. Conosco hoje estão presentes Israel Salmen, fundador e CEO, Luciano Valle, CFO e diretor de relações com investidores, Lucas Marques, diretor de Growth e Focus, e Márcio Pena, head de relações com investidores. Antes de passar a palavra para Israel, gostaria de informar que este evento está sendo gravado e também está sendo transmitido ao vivo no TC Station, podendo ser acessado através do endereço tc.tradersclub.com.br/station. Neste momento, todos os participantes estarão apenas como ouvintes para a apresentação do Melius. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão no Zoom. Os materiais apresentados estão disponíveis para download no nosso site ri.melius.com.br, na seção de Central de Resultados. Agora é com você, Israel.
Obrigado, Jojo. Bom dia a todos. Orgulho enorme estar aqui sempre, mas eu acho que dessa vez ainda mais especial, porque no dia 5 de novembro, né, no último dia 5, nós completamos um ano do nosso IPO. Ao mesmo tempo que parece que tem pouco tempo, parecem que tem muitos e muitos anos, porque foram meses incríveis, de muito trabalho, de muitas novidades, mas é um prazer realmente estar aqui hoje de novo com vocês, tá? Esqueci de me apresentar da forma própria aqui, né? Sou um homem branco, de cabelo preto, né? Uma barba curta e uso óculos e estou aqui hoje para falar do resultado do Melis para vocês e depois dividir a palavra com o Luciano e com o Lucas também. Podemos seguir. Bem, pessoal, a gente está muito feliz, né? Porque a gente gosta sempre de falar que a gente quer jogar no ataque, né? Com a mão no volante. E é isso que a gente tem feito ao longo dos últimos 12 meses, entregando aquilo que a gente prometeu no IPO, em seguida no follow-on. E a gente está muito satisfeito porque boa parte disso passa pelos tópicos que estão aí na tela. E eu queria reforçar algumas dessas coisas, né? A primeira delas, que a gente sempre começa falando, é o nosso time. No follow-on, a gente foi muito enfático ao falar que a gente estava bem focado em reforçar o senior management ali do Melius, né? Que está focado em construir as novas linhas de negócio que a gente está para lançar. E a gente está muito feliz porque a gente conseguiu trazer essas pessoas. Então, a gente tem uma série de diretores e heads de novas linhas de negócio aqui. E isso foi algo que a gente prometeu e cumpriu, e essa turma já está a todo vapor aqui trabalhando nos novos projetos. O novo aplicativo também, hoje a gente vai trazer um pouco mais de detalhes aqui no próximo slide, ao longo da apresentação, também está em estágio avançado. Estamos focados ali no lançamento em janeiro, né? E junto com esse novo app, né, também vem um novo cartão de crédito em janeiro. Mas quando a gente fala de novo aplicativo, né, e desse timeline aqui, né, desse foco no lançamento em janeiro, a gente não tem como esquecer do nosso principal foco de hoje, que é a Black Friday, né, que está chegando, que é o momento mais importante aqui do nosso setor de shopping, né, de compras online, e a gente está super animado, como sempre. Black Friday é sempre um momento incrível do ano para nós. O nosso time se mobiliza durante todo o ano para entregar uma série de novidades para os nossos usuários e para os nossos parceiros, e a gente está, como sempre, muito animado para esse evento desse ano também, né? Por último aqui, falando um pouco mais sobre o cartão de crédito, acho que a maior novidade é que nós lançamos recentemente a Waitlist. Essa Waitlist que traz detalhes não somente do novo cartão, mas também do novo app em si, com tudo que a gente terá ali nesse lançamento em janeiro. Então, essa waitlist já está no ar, a gente já começa a colocar pessoas interessadas ali, usuários interessados na fila, já fazendo um aquecimento, né, para o que vai ser esse grande lançamento aí em janeiro. Então, mais uma coisa aqui, está deixando o nosso time super entusiasmado. Falando um pouco mais, né, em detalhes aqui sobre o projeto da Bacuri, né? O que é essa palavra da Bacuri, né? O nome que a gente deu internamente para esse projeto do novo app, do novo cartão. E essa palavra, na prática, ela significa que é a união de duas tribos. É uma tribo do Melius, que nasceu lá em 2011, que é a tribo de shopping, né, que é a parte de compras, com esse novo Melius que começou a ser construído em 2019 com o cartão co-branded, que é a parte de serviços financeiros, e que agora a gente está colocando ainda mais o pé no acelerador para lançar novos produtos, né? Então, o projeto da Bacuri, os principais marcos até o momento, aqui do lado esquerdo da tela, né? A contratação e formação dos novos times, né? Já falei dos heads, da diretoria nova que a gente montou, mas também de boa parte do time de produto que nós contratamos aqui nos últimos meses para estar ligado aqui nesse projeto. Esse novo app, ele vem com uma arquitetura completamente remodelada e a gente também está super animado com isso, porque ela vai dar mais agilidade para os nossos times de produtos construírem novos produtos e novas ferramentas e features ali no novo aplicativo. A waitlist, que eu já comentei também, que já está no ar e faz parte do projeto da Bacuri. As features de cadastro, de onboarding, tudo isso já está pronto, já está em andamento. A estrutura para operação de Bitcoin, de Pix, também já está a todo vapor. E agora a gente está nos momentos finais do projeto, para que em janeiro a gente tenha esse novo app, a gente tenha o cartão de crédito e a novidade também do cartão da conta, né, que até hoje a gente não tinha, a gente passa a ter, que vai dar muito mais engajamento ali, mais contatos do Melius com os usuários, né, no dia a dia. A conta digital em si, as transações via Pix, a compra e venda de Bitcoin, como eu já mencionei, e várias melhorias a respeito da experiência com o usuário como um todo, né? Desde a experiência do cartão de crédito, que passa a ser toda dentro do app do Melius, lembrando que o antigo cartão de crédito é uma experiência dividida entre dois aplicativos, que prejudicava a experiência do nosso usuário. Então, tendo essa experiência dentro de um único app, traz mais engajamento, mais pontos de contato do Melius com os usuários, e com isso permite que a gente faça vendas cruzadas dos diversos produtos e serviços que a gente tem com mais facilidade. Além disso, a gente melhora toda a parte de back-office, de atendimento dos nossos clientes, traz um in-app chat para melhorar o atendimento ao cliente também, e um help center remodelado, né? Além de outras várias funcionalidades, que, poxa, se eu fosse ficar comentando aqui, eu acho que a gente ia levar a apresentação inteira, mas também deixa a gente muito animado, porque é realmente uma nova fase aqui para o Melius, tá? Vou passar a palavra aí e volto já para a gente continuar falando.
Olá, gente, bom dia. Me apresentando aqui, meu nome é Lucas. Sou um homem branco, estou um pouco moreno agora, mas de barba grande e olhos castanhos. Vamos falar aqui primeiro de gente, né? Então, passando aí. A gente fala aqui que resultado não vem por mágica, né? Resultado é fruto do trabalho de um time excepcional. E a gente sabia que o desafio que a gente tem para o ano que vem é um desafio gigante, né, de trazer essa parte de serviços financeiros, era fundamental a gente aumentar o nosso time, né? O Sayo já falou, então a gente trouxe os heads, né, para tocar todas as novas linhas de serviços financeiros, mas também trouxemos muitos desenvolvedores, né? E para nossa felicidade, a gente conseguiu trazer numa velocidade maior do que a gente estava conseguindo prever, né? Acho que o fato de a gente ter feito o IPO, ter ficado na mídia e ter se exposto, conseguisse atrair muitos talentos, né? Os próprios sets que a gente trouxe, né, para tocar cartão, conta, etc., nos ajudaram nesse processo também de incrementar o time de tecnologia, né? E hoje, provando que, pô, esse é sempre o nosso foco, a gente está com 53% do time do Melius alocado em produto e tecnologia, né? E aí eu acho que um ponto interessante para se dizer é que 70% desse time está desenvolvendo tecnologias e melhorias que ainda vão ser lançadas, né? Então, o custo deles já abate agora, mas o resultado do trabalho desse time gigante a gente vai colher nos próximos anos, né? Mas acho que uma preocupação de todos os investidores e nossa também aqui a gente queria crescer, mas queria crescer com qualidade, né? O Melius é conhecido pela sua cultura, então essa era a nossa maior preocupação quando a gente falava de crescer time, né? E a gente tem conseguido fazer isso, então o nosso turnover está abaixo de 1% ao mês, que é um número muito bom. Em alguns grupos que eu tenho com outras empresas de tecnologia, essa taxa tem ficado de 3,5% a 5%, então a gente está muito abaixo do que a gente tem visto nas empresas de tecnologia, né? Então o turnover de engenheiros tem sido 1% ao mês. E quando a gente olha a avaliação que esses novos integrantes que a gente está trazendo para o Melius dão sobre a nossa integração, a gente está com a nota 9,9, né? Então, assim, a gente fica muito satisfeito que mais que trazer um time incrível, né, numa velocidade rápida, porque quanto antes a gente trazer, mais rápido a gente consegue entregar o que a gente tem prometido, a gente tem conseguido fazer essas pessoas se sentirem em casa aqui dentro e contratar com cultura, sem abrir mão disso, né? Então, a gente está muito feliz. Agora a gente está com um time incrível, motivado, feliz e pronto para entregar o que a gente precisa, né? Falando um pouco de como que a gente está em relação ao crescimento, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui é em relação à abertura de contas, né? A gente já tinha adiantado na última divulgação de resultados, no release, em todos os calls que a gente fez, que o fato da gente tirar o pé do acelerador do nosso cartão em parceria com o PAN teria um impacto negativo no sentido de diminuir a taxa de crescimento de novas contas, né? Por que isso? Porque, obviamente, quando você está divulgando um cartão de crédito, muitas pessoas ainda não têm conta no Melius, elas vêm por conta do cartão de crédito e fazem uma conta no Melius, né? Então, esse impacto já era esperado, mas mesmo assim a gente continuou apresentando um crescimento aí de 10% em relação ao tripassado, né? Mas a gente está bem animado que, lançando o nosso cartão próprio em janeiro, a gente recupera essas taxas, porque a gente vai voltar a investir, obviamente, na aquisição de usuários para o nosso cartão, né? E esse mesmo impacto também acontece nos usuários ativos. Por quê? Porque muitos dos usuários novos que a gente estava trazendo era por conta das campanhas de cartão, né? Uma vez que você não tem de campanha de cartão, você diminui seu ritmo de usuários novos, e esses usuários novos, parte deles viravam ativos, né? Então, por isso que a gente também teve uma desaceleração desse crescimento, mas lembrando, né, que a gente já tinha adiantado na última divulgação, né? A gente gosta de sempre ter essa transparência com os investidores, né? Aqui a gente mostra que, mesmo com isso, a gente continua aumentando o nosso engajamento do nosso usuário, seja com o nosso app, e assim, a gente já vem falando isso, né? O aplicativo é a principal fonte de crescimento e vai continuar sendo, né? O usuário tem gostado disso cada vez mais. E como o Israel mesmo falou, ano que vem, com a experiência do cartão sendo toda dentro do nosso app, a gente acha que esse engajamento vai aumentar ainda mais, né? As sessões do site e de plugin também aumentando, como a gente vem prometendo, né? E aqui eu acho que, talvez, falando de shopping, esse seja o slide mais importante, né? A gente vem num foco muito grande esse ano de trazer novos compradores para Vertical Shopping, né? Como eu sempre digo, quando a gente traz um novo comprador, o maior impacto não é no mês que o usuário se tornou um novo comprador. Geralmente ele compra com desconfiança, com baixo GMV, mas à medida que esses novos compradores vão continuando no Melius, a gente vai criando essas cohortes de GMV que vão permitindo a gente fazer GMVs cada vez maiores, né? Como vocês podem ver no gráfico da direita, a gente não só tem conseguido reter essa turma, mas a gente tem aumentado a retenção e feito cohortes maiores. Então, são três efeitos positivos aqui que a gente tem percebido, mesmo, né, com concorrência e etc., né? A gente não tem sentido esse impacto nas nossas cohortes, tá? E aí, falando de MV, a gente, como esperado, né, a gente apresentamos um GMV de 21% maior, né, do que o trimestre passado. E aí, a novidade aqui é que a gente resolveu, a pedido até dos investidores, trazer o take rate, né, que é uma medida gerencial. Tá? Por que isso? Porque o GMV que a gente gera no trimestre, grande parte dele vira receita apenas no trimestre seguinte. Isso pode ser facilmente percebido quando a gente olha a receita do primeiro tri, né? Que ela é maior justamente porque ela é um resultado do último tri, que é o tri da Black Friday. Então, a gente resolveu trazer esse número aqui justamente para ajudar os investidores. Então, principalmente no terceiro trimestre, né? Onde setembro foi um mês muito forte, o impacto da gente ter crescido em GMV em receita vai ser mais percebido no resultado do último tri, tá? Aqui, nota fiscal, que continua nos surpreendendo positivamente. A gente ainda, por incrível que pareça, não estamos fazendo divulgação, gastando com canais de mídias pagos para essa vertical, mas mesmo assim a gente está tendo resultados excelentes, né, de usuários ativando. Então a gente chegou a atingir 294 mil usuários utilizando a feature, né? O número de ofertas também batendo 3,6 milhões. E o número de dados, absurdo, né? 22 milhões de SKUs lidos, né? Então, a gente continua muito animado e achando que essa feature está apenas crescendo. E a grande novidade aqui é que a gente reforçou o time agora. Então, a gente estava esperando ter a certeza, né, de que essa nota fiscal ia ficar, ia ser realmente um produto sustentável. A gente vendo as taxas de retenção, a gente está super animado. E agora a gente reforçou o time, então a gente imagina que ano que vem esse resultado pode ser ainda melhor. Tá? E aí, trazendo um dado aqui que eu acho super interessante, mesmo não fazendo a divulgação com mídia paga, a gente já tem usuários usando essa feature em mais de 3.600 cidades no Brasil, né? Que corresponde a 65% das cidades do país. Falando de serviços financeiros, né? A gente, como falei, né? A gente colocou a gente cessou os investimentos em mídia paga a partir do meio do trimestre ano que vem, consequentemente houve uma desaceleração. A gente não sentiu impacto de receita por enquanto, porque a gente ainda está, a gente ainda tem uma base que está usando esse cartão e etc. E isso acho que vai continuar, né? Apesar da gente não estar divulgando o cartão, mais usuários continuam usando esse cartão, por isso esse crescimento do TPV. Né? Falando aqui de criptoativos, e aí especificamente da Alter, tá? Que foi a nossa aquisição nesse setor, então apresentando um crescimento também bem consistente mês contra mês e tri contra tri. Isso está deixando a gente muito animado, o time da Alter é incrível, a gente está... eu diria que talvez uma das coisas que mais está deixando a gente animado, porque realmente a gente vê que o engajamento desse usuário é muito alto e que existe muita oportunidade de crescimento ainda. Então, a gente resolveu trazer isso aqui só para dar um cheiro para vocês do que nos espera ano que vem. Mas esses são números especificamente só da Alter, isso sem o Melius ter feito nenhuma divulgação. Tá? Isso foi conquista totalmente do time da Alter. Falando um pouco agora da vertical internacional, então, a gente, assim como prometido, né, a gente já lançou a feature de cashback em 9 países, né, que são os países que a gente achava que a oportunidade era maior. Já estamos tendo vários usuários usando, resgatando, então, já está realmente funcionando e a ideia é que agora a gente continue fazendo esse rollout e fazendo as melhorias e colocando outras features que a gente dá um impacto ainda maior, e já estamos no processo da criação do aplicativo, né? Então, não existiu o aplicativo ainda, com a criação do aplicativo, vocês podem ver pelo próprio resultado do Melius, o impacto é absurdo, né? Porque você, o aplicativo é uma forma que engaja mais usuário e que geralmente cresce uma taxa muito maior, né? Então, a gente fica animado aí com os próximos passos, mas aí eu acho que vale ponderar uma coisa aqui, que assim como foi na história do Mélios, e como vocês podem ver naqueles gráficos das cohortes, é um processo gradual, porque você vai colocando o usuário na cohorte, ele compra esse ano, compra o ano que vem. Aí, ano que vem, você cria uma nova cohorte, que vai comprar no ano que vem, no outro, por aí vai, até a gente construir uma base. Então, a gente imagina esse crescimento acontecendo de forma gradual, mas caminhando para um resultado muito similar que o Mélios teve ao longo da sua história, né? Aí um pouco de número, né? Foram 234 milhões de GMV no terceiro tri, uma receita líquida de 7,7 milhões. E lembrando que o Picodi, acho que um dos maiores ativos dele, que ele tem um tráfego orgânico, isso é, não é pago, né? E a maior parte desse tráfego, 3 milhões, é esse tráfego orgânico, né? Isso à medida que a gente vai colocando cashback, isso vai gerando usuários a um custo muito baixo e tendo um ROI muito eficiente. Então, a gente fica bem animado com os próximos passos aí de Picodi.
Bom, pessoal, bom dia. Eu vou pegar a parte aqui de serviços financeiros, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Luciano Valle, CFO, diretor de Relações com Investidores. Sou um homem branco, estou sem barba, cabelo escuro, mas com alguns fios aqui grisalhos. Estou usando uma camiseta preta e um fone de ouvido. Vamos lá, gente. Falar dos nossos resultados, começando pela nossa receita líquida, a gente apresentou agora, ao final do terceiro tri, uma receita total de 58,7 milhões no grupo como um todo. Isso representa um crescimento de 8% quando a gente olha para o resultado do tri anterior, do segundo tri, e um crescimento de 129% quando a gente olha para o mesmo tri no ano passado. Olhando para a parte da receita nos últimos 12 meses, terminados agora no terceiro tri, a gente chega em 208,4 milhões de receitas no grupo, o que equivale aí a um crescimento de quase 20% em relação ao mesmo período terminado no trimestre anterior, e um crescimento de 96% contra os últimos 12 meses terminados no terceiro tri do ano passado. E aí, falando um pouco mais da nossa receita líquida por vertical de negócio, na nossa vertical de shopping, a gente chegou no primeiro tri com 47,1 milhões de receita, que representa um crescimento de quase 10% contra o tri passado e 110% quando a gente compara com o mesmo tri do ano anterior. Como a gente já destacou aqui, o Lucas falou, 7,7 milhões de receita desse tri veio do Picodi, né, da nossa parte internacional, e 39,4 da vertical nacional. Olhando para os últimos 12 meses, a gente atingiu 168 milhões, um crescimento de 17% contra o segundo tri desse ano, e um crescimento de 70% contra o mesmo tri do ano passado. Na nossa vertical de serviços financeiros, e aí o Lucas já também fez um apontamento para a questão do impacto da nossa desaceleração no atual cartão que a gente tem, a gente ainda não teve esse impacto 100% refletido nos números que a gente está apresentando aqui nesse tri. Então, a gente chegou em 8,6 milhões no terceiro tri, que é praticamente estável em relação ao tri passado, e um crescimento de 171% em relação ao terceiro tri do ano anterior. Olhando para a receita dos últimos 12 meses, a gente chega em 34 milhões no final desse terceiro tri desse ano, um crescimento de quase 20% em relação ao tri anterior e mais de 370% em relação ao ano passado. Mas, de novo, reforçando que a gente entende que no próximo tri a gente já vai ser mais impactado nessa linha pela nossa mudança de estratégia em relação ao cartão atual que a gente tem no Mélios. E aí, olhando um pouco para o nosso EBITDA, aqui acho que é importante reforçar uma mensagem que foi um pouco do tom que a gente vem dando aqui nessa apresentação desde o início com o Israel e um pouco que o Lucas falou, é que a gente continua investindo para entregar novos e melhores produtos. E aqui é para reforçar esse nosso compromisso, foco em gerar valor no longo prazo. Então, quando a gente olha para os números de EBITDA, eles são um reflexo dessa estratégia e algo que a gente está intencionalmente tomando como decisão para justamente entregar o que a gente espera no futuro, construindo as bases hoje para a gente ter e obter o resultado lá na frente. Então, olhando para os números, a gente parte de um EBITDA no tri passado de 7,2 milhões de negativos e chega a um EBITDA ajustado para esse trimestre de quase 10 milhões de negativos, principalmente pelo incremento de investimento que a gente fez no crescimento do time na ordem de 6 milhões ao longo do tri. Por último, em termos de resultados financeiros, a gente traz aqui, da mesma forma que a gente fez no segundo tri, uma visão pro forma da nossa receita líquida, considerando a Acesso, que é uma aquisição que a gente ainda está aguardando a aprovação do Banco Central, então ela ainda não é consolidada nos nossos números. Nesse contexto, a gente chegou em 285,8 milhões de receita líquida acumulada nos últimos 12 meses, terminados agora no terceiro tri, o que representa um crescimento de 12% em relação ao tri passado, quando a gente apresentou 255,5 milhões de receita líquida nos últimos 12 meses. Por último, acho que aqui é importante a gente manter um pouco do que a gente vem fazendo ao longo desse último ano. Ontem fez um ano que a gente fez o nosso primeiro anúncio de resultado após IPO, e hoje estamos aqui no nosso quinto anúncio, para justamente reforçar as nossas principais mensagens e planos para o próximo trimestre. Então, primeiro, a gente quer continuar reforçando de forma pontual o nosso time e sempre com foco na parte de produto e tecnologia. Então, vai ser sempre uma prioridade, em termos de pessoas, a gente reforçar o nosso time, que é bastante estratégico aqui para a companhia. Na nossa agenda de shopping nacional, como a gente já falou antes, a gente está bastante focado e nos preparando para entregar uma excelente Black Friday. Então, aqui é o principal trimestre do nosso ano e essa tem sido a principal data para o nosso time, né, para a nossa atuação dentro da jornada de shopping. Indo para a vertical internacional, a gente, como o Lucas também comentou, a gente está avançando, seja nos testes e no lançamento de novas features dentro da nossa do Picodi. E por último, acho que aqui também vale reforçar a mensagem que a gente passou logo no início, é o foco total na estruturação e desenvolvimento do novo app e dos novos produtos financeiros, que a gente vai começar a lançar oficialmente para o mercado a partir de janeiro do ano que vem, e que hoje a gente fez aí esse primeiro esforço com a waitlist do cartão de crédito. Então, essa aqui é um pouco da nossa intenção de foco para os próximos trimestres. E com isso, eu passo a palavra aqui para o Jojo, para a gente ir para perguntas e respostas.
Obrigada, pessoal. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no botão de levantar a mão para que seu microfone seja habilitado. A primeira pergunta é do Fred Mendes, do Bank of America. Por favor, Fred, pode falar.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call, pessoal. Eu tenho aqui, na realidade, duas perguntas, né? A primeira delas, em relação ao cartão Méliuz, acho que é o grande trigger aí, né? Enfim, talvez o ponto mais importante dos próximos meses. Mas quando eu olho ali na parceria com o Banco Pan, acho que super natural, mas demorou ali uns 6 meses de teste até você ganhar escala e ele take off, né? Eu sei que vocês não dão prazo disso, mas assim, agora você já tem um conhecimento dos canais, enfim, acho que já não é sair do zero. Então dá para imaginar que pelo menos vocês esperam que essa até o take off seja um prazo menor do que foi inicialmente quando teve a parceria com o Banco Pan. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, acho que vai mais para o Lucas, aproveitar que ele está na linha. Enfim, empresa, quando fez o IPO, 140 colaboradores, hoje está com quase 800. Se olhando o Méliuz ali, dá quase 400, né? 3 vezes aí em um ano. Se hoje você já entende aí que o time está... as principais peças aí já foram colocadas, vocês já acharam aí os principais executivos, ou ainda tem muito trabalho a ser feito? Lógico que sempre vai ter trabalho a ser feito, né? Mas acho que assim, se o principal já foi... ou ainda a gente ainda está num processo de contratações super relevantes aí. Obrigado, pessoal.
Fala, Fred. Obrigado pela pergunta aí. Eu posso pegar a primeira pergunta, né, sobre a velocidade que a gente vai conseguir imprimir ou não ali no novo cartão de crédito. Eu acho que o cartão co-branded, né, nós tivemos um aprendizado ali em 2019, né, que estava mais relacionado a canais de distribuição, e sobre como atrair um público com eficiência, com baixo custo, e um público que realmente ficasse ali retido conosco no longo prazo. E aí sim, realmente, foram meses ali de aprendizado, e eu considero que realmente a gente aprendeu muito e a gente está preparado para distribuir o nosso próprio cartão. No entanto, Fred, existe um novo aprendizado agora com o cartão próprio, né? Que está mais relacionado ao risco ali, né? O quanto de risco a gente quer correr ou não, a parte do crédito, e nisso nós seremos super cautelosos nesse início, sempre com a mão no volante, ainda mais com a mão no volante agora,
E, então, acho que você pode esperar, sim, um novo ciclo de aprendizado. Tá? Ao mesmo tempo, Fred, eu gosto sempre de lembrar que nós teremos outros produtos sendo lançados ao mesmo tempo e que esses novos produtos eles vão gerar, eles por si só, aprendizados também e métricas, né, ali para a gente montar uma escoragem cada vez melhor para a gente conseguir acelerar o cartão de crédito. Então, eu acho que esse mix aqui nos deixa confortável e com muito desafio já no curto prazo para aprender. Então, resumindo aqui, desafio de distribuição está dado, aprendemos muito, a gente sabe fazer esse negócio, a gente conseguiu fazer super bem. No entanto, a gente ainda tem muito aprendizado agora pela frente, a gente não quer errar. Uma coisa que a gente não quer fazer é voltar aqui num call de resultados explicando por que uma safra foi ruim de cartão de crédito. Então, a gente quer, na verdade, dar passos curtos ali, mas conscientes, e ir ampliando essas bases de usuários no cartão de crédito quando a gente tiver conforto, tá? Então, não esperem a gente vindo aqui tentando se justificar, pelo contrário, eu prefiro vir aqui explicando por que que a gente está indo com a mão no volante, tá bom, Fred?
Fred, obrigado pela pergunta relacionada a gente. Sim, a maioria das posições-chave já fechamos, acho que assim, como eu falei, foi uma surpresa para a gente achava que ia demorar um pouco mais tempo, tanto na parte de devs, né, de time de tecnologia, quanto dos heads, então estão praticamente fechados todas as posições, tá? Tem pouca novidade nos próximos meses em relação a isso, então o time está realmente completo aí, quase completo, acho que são questões pontuais aqui para a gente tocar o ano que vem, tá?
Legal, super claro. Obrigado, Israel. Obrigado, Lucas.
Obrigada, Fred. Nossa próxima pergunta é do Otávio Tancarnelli, do Bradesco BBI. Pode falar, Otávio.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade. A gente vê alguns players falando já de desaceleração de e-commerce, talvez uma possível antecipação aí para Black Friday já, né? Queria pegar um pouquinho o view de vocês, se vocês têm sentido isso, já tem alguma desaceleração marginal aí de e-commerce, algumas coisas que vocês estão sentindo. E o Luciano tocou um pouquinho, mas se puder explorar um pouquinho mais a expectativa de vocês para Black Friday também, acho que seria ótimo. Obrigado, pessoal.
Eu respondo. Otávio, sendo muito transparente, a gente não está sentindo um impacto aqui, tá? Então, e eu acho que isso é uma consequência da gente ter se preocupado nos primeiros, desde o IPO até aqui, em criar uma cohort boa de novos compradores. Então, quando você tem mais novos compradores, obviamente, se um ou outro comprador deixa de comprar, isso é mais que compensado por isso. Então, assim, a gente não está sentindo esse impacto aqui falando de Melios, tá? Então, como o Luciano falou, cara, a gente acha que vai ser uma Black Friday excelente, assim.
Super claro, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é do Marco Calvi, do Itaú. Pode falar, Marco.
Oi, pessoal. Vocês me ouvem?
Sim, certo.
Perfeito. Duas perguntas, pessoal. Primeiro, queria que vocês comentassem um pouco sobre a Alter, de uma forma geral, né, como é que a estratégia de cripto vai ajudar no novo cartão, né? A gente viu a questão lá do CryptoBack no novo cartão, que achei super interessante. Você vai comentar um pouco, né, como é que vocês enxergam isso como uma iniciativa complementar e que vai alavancar, de fato, a oferta de serviços financeiros, né? E a segunda pergunta mais objetiva, né? A expansão aí do take rate que a gente viu, tanto da perspectiva ano contra ano como da perspectiva trimestral, não sei se vocês citaram lá a questão da campanha do Black Friday, mas se vocês pudessem explicar um pouquinho se tem outro fator por trás dessa expansão de take rate aí, tanto da perspectiva sequencial como da perspectiva ano contra ano. Obrigado, pessoal.
Legal, obrigado, Calvin. Eu posso pegar essa parte do cripto aqui. Eu queria falar, antes de responder diretamente a pergunta, acho que uma coisa importante para falar sobre a aquisição da Alter, Acho que no curto prazo, essa aquisição, ela...
Israel, a gente não está conseguindo te ouvir.
Voltou aí?
Voltou, acho agora.
Que... Beleza. Acho que a primeira coisa é que nós, de curto prazo, né, nós queremos aqui aumentar o engajamento, né? A gente acha que essa ferramenta de compra e venda, envio, recebimento de criptomoedas dentro do nosso app vai cumprir esse papel e a gente está super animado. Médio e longo prazo, acho que o recado que a gente quer passar é que a gente está bem cabeça aberta com tudo que está acontecendo no mundo, eu diria, né? E eu acho que trazer a turma da Alter, né, e trazer esse conhecimento em blockchain, em cripto, enfim, tudo isso para dentro de casa, mostra que eu acho que a gente não vai parar por aqui, né, nessa ferramenta de engajamento no curto prazo. A gente quer ampliar esses horizontes, então a gente está bem animado e olhando já várias outras coisas para médio e longo prazo. Falando do cartão, do novo cartão de crédito em si, como que ele se comunica com a parte de cripto, os usuários ali da Alter, né, eles são apaixonados ali com o CryptoBack, né, que está mais relacionado ao cartão da conta em si do que com o cartão de crédito. No nosso caso, a gente está ali animado em ter o CryptoBack no cartão de crédito em si, né, num primeiro momento. E além disso, a gente entende que as custódias de cripto, né, podem, de alguma forma, Calvi, mas de novo, sempre com a mão no volante aqui, nos ajudar, né, na fazer um crédito colateral, né, com os investimentos de criptomoeda, né? A gente sabe que a gente tem que calcular muito bem essa questão das garantias, é um ativo super volátil, o nosso time está trabalhando nisso, mas sem dúvida nenhuma é algo que a gente pode utilizar também. Então, acho que para te responder assim, seria mais ou menos por aí. Sobre a pergunta de take rates, não sei se o Lucas quer responder, mas posso responder aqui também.
Não, pode responder, fica à vontade.
Beleza. Sobre a parte de take rate, Calvi, eu acho que nós estamos bem empenhados aqui, nosso time comercial está bem empenhado em fazer campanhas recorrentes com a nossa base de usuário. Eu acho que isso tudo, né, tem a ver com a nossa estratégia aqui de ter um usuário mais engajado. Então, a gente negocia melhores comissões com as lojas, portanto, cria mais campanhas. Então, esse negócio está funcionando muito bem, essa máquina de vendas, e o que de fato aconteceu no último trimestre e continua acontecendo agora, é que a gente está conseguindo fechar mais campanhas. Então, a gente está fechando mais campanhas, a gente está disparando mais comunicações, né, colocando mais comunicações ali dentro do app, dentro do nosso site também, e com isso a gente está conseguindo subir essa take rate, né, essa comissão média ao longo do tempo. Então, a gente está animado com isso também, gera mais engajamento, e se gera mais engajamento, a gente tem mais chances de entregar os novos produtos e serviços lá em janeiro também para essa base mais engajada, né? Não tem mistério aqui.
Ótimo, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta é do Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Andrew, pode falar.
Hi, thanks very much for the question. As it pertains to international operations, can you talk a bit more about the early cashback rollout and the timing between when you introduce and when we should see the benefit and uplift here? Thank you.
Hi, Andrew. Thanks for the question. Everything is on track.
Tchau. Como a gente está com intérprete, acho que é bom você responder em português, senão vai ficar sem o pessoal em português ouvir a pergunta.
Sem problema, vamos lá. Andrew, obrigado pela pergunta, né? A gente, eu diria que nós estamos ali dentro do previsto, né? Nós lançamos os países, né, conforme a gente havia previsto ali dentro dos 6 primeiros meses, desde a aquisição. O time do Picodi, né, o time de tecnologia, um time muito forte, a gente está super surpreso com o empenho, né, e a velocidade que eles conseguiram colocar tudo no ar. Né, já estamos em testes ali com um novo aplicativo que deve sair pelo menos para a base Android aqui antes da Black Friday, o que vai aumentar também o engajamento. Assim como o Lucas comentou sobre a aquisição de novos usuários, as novas cohorts, né, as novas safras de usuários, elas representam um pedaço do todo, né, um pedaço de toda a receita, de todo o GMV que os usuários geram. Essa lógica ela também é válida para o próprio Picodi. Então, à medida que a gente vai colocando esses novos usuários, né, eles formam ali as primeiras cohorts que começam a ter um impacto mais expressivo na receita exponencial ao longo do tempo, depois que a gente consegue acumular várias cohorts ao longo dos trimestres. Tá? Então, eu diria que a gente vai começar a ver os resultados, né, de Picodi mais para o final do primeiro ano, com mais consistência, e aí esse resultado fica exponencial ao longo do segundo e do terceiro, e foi a gente, o que a gente viu aqui no Brasil. Então, a gente começou esse negócio aqui no Brasil lá em 2011, e a gente viu o tanto que a gente conseguiu tracionar ao longo dos anos, à medida que o nosso produto estava encaixado, funcionando super bem, e a gente tinha essa habilidade de adicionar novas safras ao longo de cada trimestre, tá? A gente tem um compromisso aqui, Andrew, de ir dando cada vez mais informação para vocês ao longo dos trimestres, tá? E aí você tem o meu compromisso aqui, a respeito de como essas novas safras estão performando. Até para que vocês, analistas, entendam melhor o que esperar dessas novas safras daqui para frente, tá? Então, isso é algo que o nosso RI aqui já planeja fazer e a gente planeja fazer. Então, essa pergunta, eu acho que ela vai ser ainda melhor respondida ao longo dos próximos trimestres, quando a gente trouxer um pouco mais de informação sobre a performance dessas safras, tá?
Obrigada, pessoal. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra a Israel para as considerações finais. Vamos lá, Israel.
Obrigado, Jojo. Obrigado. Eu acho que o Melios nunca esteve num momento tão de ouro como o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente trabalha aqui com pessoas que a gente gosta, que a gente selecionou a dedo, mantendo a cultura, mantendo a disciplina aqui de trazer as pessoas certas para o time. Trazer as pessoas certas significa trazer pessoas que vão estar conosco no longo prazo. Não à toa, quando a gente olha o turnover, né, as pessoas que estão saindo do nosso time de engenharia ali, é um turnover baixo. Na minha visão, você construir uma companhia de longo prazo, o principal negócio que a gente tem que olhar são as pessoas, e é nisso que a gente realmente foca ali na porta de entrada. E depois que a gente traz essas pessoas certas, a gente tem que ter um compromisso aqui de construir produtos de qualidade, sempre testando coisas novas, sempre inovando, trazendo produtos com base em hipóteses, mas com base em dados e muito teste ali para saber o que, que funciona, o que, que não funciona. E além disso, a gente está capitalizado com recursos ainda do IPO, com recursos do follow-on, mas agora com um time completo, um time super bem formado, mais de 800 pessoas que nos dão o poder de trabalhar e de desenvolver novas features, né, com muito mais velocidade e agilidade. Se não bastasse, a gente fez um ano de muito trabalho para preparar uma Black Friday incrível aqui. Então, nosso time fez um esforço enorme para entregar inúmeras funcionalidades, para engajar nossa base e entregar mais resultados para os nossos parceiros. E não posso deixar de mencionar de novo o novo app e o novo cartão e tudo que a gente traz de novo em janeiro, que, na minha visão, muda por completo o que o Melios foi até hoje. Então, a gente está realmente num momento de ouro, super animado, e eu agradeço aí a presença de todos, né? Agradeço aí também o Lucas, o Luciano pela apresentação, e nos vemos aí no próximo trimestre. Um abração aí a todos.
Obrigada, Israel. Com licença, pessoal, o webinar de resultado do terceiro trimestre de 2021 do Melios está encerrado. Obrigada a todos pela participação e até a próxima.
Obrigado, gente. Até mais.